Assunto importante que nós já repercutimos também aqui da Marconi, mas agora de forma oficial, digamos assim, né? A Associação de Famílias Atípicas de Uruçanga foi oficialmente formada nesta semana, evidentemente com um trabalho de relevância aqui para a comunidade, e é o que nós vamos falar, destacar e entender. Conversamos com o Roberto antes da reunião, né? Agora, pós-reunião com digamos assim, a direção formada, a associação também. O Roberto Roncone é o presidente. Roberto, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui de novo para falar sobre esse assunto.
Muito bem. E também a primeira secretária, a Amanda Azevedo. Amanda, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos.
Muito bem. Bom recebê-los aqui para falar agora oficialmente.
Isso.
A nossa conversa anterior foi antes da reunião, né? Foi na segunda?
Isso, foi dia 22.
Dia 22. E aí, como é que está formada a partir de agora oficialmente?
Agora nós temos a diretoria formada por 12 pessoas, tá, né? Ocorreu uma reunião dia 22, uhum. Foi uma reunião cheia de emoção.
Sim.
Quando a gente formou a associação, né, que foi pedido para os pais, quem quisesse fazer parte, os pais mesmo se propuseram a fazer parte da associação.
Que, aliás, é o caso aqui, né?
Isso, Amanda.
Pai e mãe atípica, né?
Exatamente.
Outros pais.
Eu sou mãe de 3 crianças e tenho o meu segundo filho, é uma criança autista. Nível 3.
Nível 3.
Isso.
Ok.
Cada um vem, se levantou, se apresentou e expôs o seu dia a dia com seu filho, o tipo de deficiência.
Uhum.
Foi um momento bem emocionante e bonito.
Que bom, eu conversei com algumas pessoas, ouvi até o entusiasmo, a própria prefeita, né, me disse algo ainda na segunda-feira, alguns vereadores, secretário de educação me falaram da importância que isso tem a partir de agora. Amanda, não só como primeira secretária, que faz parte também da diretoria, mas o todo que essa associação pretende e pode fazer a partir de agora, não?
Exatamente. A sociedade veio para acolher não só crianças atípicas, mas como crianças especiais também.
Uhum.
Né? Porque nós sabemos que não é fácil, não vamos romantizar o autismo. O dia a dia é desafiador. Eu falo por mim, o meu filho ele tem 3 aninhos. Nós descobrimos o diagnóstico, ele estava com 1 ano. Uhum. Então, o primeiro ano foi um baque muito difícil. Ele tem atraso na fala, ele tem seletividade alimentar. Então, acaba que os pais, eles entram em um estado de choque, sabe? Então, eles precisam dessas pessoas para estar acolhendo, sabe? Para dar uma mão e junto a gente caminhar, né? Então, você pai, você mãe que está escutando essa mensagem, nós queremos vocês próximos da gente. Nós vamos acolher vocês, orientar, né? Então, nós queremos convidar a todos. Sabemos que não é fácil. O autismo, ele é difícil. Nós escutamos muito. A criança autista é inteligente. Eles são crianças inteligentes, mas são crianças com prejuízo também muito grande. Aquela mesma criança, talvez, que ela tem uma inteligência em alguma coisa, mas ela talvez não consegue ir no banheiro sozinha, uhum. Não consegue fazer atividades, na escola precisa de uma monitora junto. Então, assim, é uma causa que tem muitas coisas a ser discutidas e resolvidas, e é para isso que nós viemos.
Que bom. Agora, a Amanda e Roberto, até, eu acho que eu falei isso na entrevista anterior, eu vejo também algumas cidades, associações parecidas, algumas assim, Cocal do Sul, que aí me parece que é a Associação das Mães Atípicas, outras especificamente do autismo. Aqui está denominado Associação de Famílias Atípicas, que também envolve, evidente, o autismo, mas outras situações também, né?
Isso, engloba todas as deficiências. Uhum. Deixar bem claro, às vezes pessoas que estavam meio confusas, a associação só vai falar do autismo? Não, nós queremos acolher todas as deficiências, todas as famílias que têm alguma pessoa com deficiência, né, que precisar de um apoio, nós vamos fornecer esse apoio. Estamos começando pequeno, a gente vai apoio de experiências, troca de conselhos, né, nós vamos formar o grupo agora do WhatsApp com as famílias, os pais que deram o nome e o número para nós, para a gente já começar um trabalho com eles, acolhendo, né?
Uhum.
E quem sabe a gente já vai começando com mais ajuda, vindo de tanto poder público como iniciativa privada, a gente consiga chegar num ponto igual às associações de famílias atípicas da região, que já tem centro de especialidades para atender essas famílias, né? Oferecendo alguns serviços.
Claro. Esse é um detalhe. É uma associação, digamos assim, apartidária, não tem... Hoje o poder público, eu acho importante que seja inserido também, mas digamos que é uma associação independente, ela caminha por pernas próprias.
Independente,
é isso, né?
Tem ajuda, tem o apoio, claro. Mas a gente está caminhando independente.
E claro que...
Futuramente, quem
parceria,
sabe.
Parceria ou coisa, né? Parecida, né?
Porque é algo que realmente, como eu tinha comentado, vai ser... benefício para todas as famílias, sabe? E nós precisamos disso aqui. Em Cocal tem o centro, né? Que ele até comentou que está fazendo um trabalho incrível. Uhum. Aqui nós temos a APAE também. Mas, assim, estão surgindo muitos casos de crianças autistas, de crianças certo. Especiais. Então, nós precisamos ampliar, sabe? Trazer mais profissionais qualificados. Isso. Ajuda na escola também, para que as pessoas saibam lidar com essas crianças. As monitoras também. É uma coisa, uma preocupação muito grande minha, que as monitoras saibam trabalhar com essas crianças, sabe? Uhum. Porque elas precisam de ajuda o tempo todo. Isso. Precisa de um olhar diferenciado e com amor, é claro, e respeito.
Uhum. Também tem uma preocupação que já com as pessoas com deficiência que já não estão mais na fase escolar.
Na fase adulta.
Que, isso, já estão na fase adulta, que são pessoas que já estão mais isoladas, estão dentro de casa.
Uhum.
Eu conheci alguns casos de pais e mães que têm os filhos já adultos, com autismo e outras deficiências, que ficam dentro de casa trancado e eles não sabem mais o que fazer para ajudar o seu filho, que também ainda precisa de um tratamento, precisa... de um acolhimento. Eu conversei com tantas mães, eu vi o desespero delas. O que eu faço com meu filho? Eu estou ficando idosa, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. Quem é que vai cuidar do meu filho? Quem é que vai me ajudar? Então a Alfa está vindo para acolher todas essas famílias.
Elas até sonham também com um lugar que eles possam até mesmo se distrair, brincar. Porque a criança também especial, o adulto que é especial, eles são uma criança, assim, vamos dizer assim, né? Então, assim, tem um lugar para estar recebendo eles,
isso.
Né? Para eles passarem o tempo deles. Gostam muito de ler, ter livros, sabe? Para eles possam ali estar um junto com o outro, né? E desenvolvendo.
Claro. Porque, e vocês falam com muita propriedade, né? Em relação a... Porque é um tema de muita sensibilidade, né?
Sim.
O autismo, principalmente. E por mais que exista o amor, o carinho, o cuidado dos pais, mas tem essas questões técnicas que muitas vezes os pais não sabem, né?
Sim,
ou estão um pouco distante daquilo, que eu acho que a associação deve incrementar isso também,
isso,
né?
Isso, nós queremos fazer campanhas de conscientização,
uhum.
tanto... no centro, como nas escolas, porque hoje muito do preconceito vem da falta de conhecimento,
uhum.
né? E nós queremos trabalhar muito isso.
Uhum. Não, eu acho que realmente toda desde a semana passada, quando já foi noticiada a criação, especialmente de segunda-feira para cá, a gente percebe assim, não sei se vocês perceberam isso também, um retorno muito, muito bacana da sociedade também, não? Felizes com a criação. Claro que agora tem todo o caminho para percorrer, né?
Uhum.
Mas parece que a recepção da notícia foi muito boa, não?
Sim, os pais estão muito felizes, uhum. né? E a gente até pede, se houver alguém escutando e quiser ajudar também, quiser apoiar,
isso.
né? Vocês vão ser muito bem-vindos, acolhidos. Uhum. Nós estamos aí para escutar vocês, não é isso? Uhum. E que dê tudo certo.
Claro, importante também, porque nós temos os casos, e agora com a criação da associação, no lugar de casos assim aleatórios, distribuídos, se concentra, né?
Sim.
Se potencializa numa situação.
A gente,
né?
A gente vai conseguir se concentrar, a gente vai conseguir ver a realidade de Uruçanga,
uhum.
porque a gente precisa primeiro saber quantas pessoas com deficiência têm, que deficiências que são, uhum. o grau de suporte que elas precisam, né? Para começar a ter políticas públicas para a gente trabalhar isso. Se a gente não tem esse conhecimento, como é que vamos ajudar essas pessoas, essas famílias?
Claro, claro. E aí, como a associação fala de várias deficiências, né? Aí a gente pode entrar em tantos temas, né? O autismo, a acessibilidade, é difícil aqui na cidade, né? A geografia da cidade. Poxa, tem tanta coisa, né? O Amanda, é preciso falar um pouco da tua experiência como mãe atípica,
sim.
né? Tem 3 anos, é isso? Não?
O meu filho tem 3 anos, eu sou mãe de 3 crianças.
Crianças.
Eu sou casada há 12 anos,
tá.
O meu primeiro filho ele tem 11 anos, que é o Samuel, desenvolveu normalmente. Uhum. O Theozinho, eu estava tentando engravidar dele há 4 anos, então ele foi uma criança muito planejada, uhum, onde eu criei muita expectativa. E é aí que acontece o baque, né? Que aí o Theo nasceu, ele desenvolveu ali os marcos de desenvolvimento normal até 1 aninho, e ele teve a regressão quando deu 1 ano, porque isso acontece muito no autismo, né? As mães que estão me escutando, elas vão saber disso. E aí eu comecei a perceber algumas características dele do autismo. Ele tinha um olhar lateralizado, ele começou a andar na pontinha do pé, o que ele comia, ele deixou de comer, e aquilo foi me chamando a atenção. Mas é claro, a gente, eu como mãe, eu tentava imaginar que era outra coisa, um atraso global, né? Eu não queria aceitar, vamos dizer assim, que era o autismo, né? Até que ele foi crescendo e eu comecei a perceber que não, tem alguma coisa acontecendo, né? E começamos a procurar ajuda.
Uhum.
A pai aqui me ajudou extremamente, sabe? Eles me acolheram de uma forma muito grande, então eu tenho que agradecer a pai. E hoje o Theo tem 3 anos, ele tá desenvolvendo muito, faz terapia 3 vezes por semana ali na pai. E não é fácil, não é fácil você ter uma criança autista, muda toda a sua questão de olhar, mas te transforma como pessoa. Ao longo desse tempo, Deus veio falando muito no meu coração que o autismo, ele não veio para nos destruir, ele veio para nos reconstruir como pessoas aqui na Terra.
Uhum.
Eu passei a ser uma pessoa que tenho muito mais amor para o próximo, eu já tinha, eu sou uma pessoa acolhedora, mas eu passei a querer acolher, a abraçar a todos.
Uhum.
Né? E é isso, se você é mãe, eu vou até dar um conselho para você que é mãe. A gente precisa... A gente sabe quando alguma coisa está acontecendo com o nosso filho. Confia na tua intuição, tá bom? Não tenha preconceito, porque se você tiver preconceito com seu filho, se você não aceitar seu filho, quem vai aceitar? Isso é o que eu comecei a colocar na minha cabeça. Nós precisamos acolher o nosso filho, a nossa criança, respeitar e aprender a entrar no mundo dele.
Uhum. Importante a fala da Amanda também. Roberto, a tua história como pai autista, qual é, Roberto?
Meu filho tem 14 anos, uhum, né? Nível de suporte 1. Quando eu descobri também, foi um baque. Eu não sabia o que fazer. Até como eu sempre digo, a primeira pessoa autista que eu conheci foi o meu filho. Então comecei a buscar conhecimento, buscar apoio, uhum, nisso. A escola que me caminhou para uma neuropediatra que fez o diagnóstico. Depois eu procurei outros médicos para confirmar o diagnóstico. Eu acho importante isso. Às vezes, pai e mãe, fico na dúvida. Na dúvida, procura outro especialista, vê se confirma aquele diagnóstico, que o Nicolas foi diagnosticado com autismo.
Uhum.
Depois, num segundo médico, já disse, não, ele não é só autista, ele tem TDAH também.
Okay.
Então, aí a gente já vê que precisa outro olhar em cima. E foi, eu tive também o apoio da pai, a pai me ajudou muito nessa época.
Uhum.
O Nicolas também fez o atendimento na Secretaria de Educação com a Grazi, fonoaudióloga e com a psicóloga na época, que ajudaram. Depois eu fui para a pai, eles acolheram bastante, me ajudaram. Aqueles tratamentos ajudaram meu filho a se desenvolver muito, que ele não andava direito, ele não falava direito,
uhum,
não tinha um atraso na fala. E ele se desenvolveu bem. Hoje as pessoas falam, teu filho não é autista, não tem nada. Não, é porque ele acompanha, ele faz tratamentos, tem gente em cima trabalhando. Por isso que eu acho muito importante que as crianças tenham acompanhamento, que às vezes não acontece, porque hoje mudou muita coisa. Tipo, a pai consegue só... tem ordem de atender crianças até 6 anos. Me corrija alguém se estiver errado.
Uhum.
Depois eles têm que dar, eles dão alta. Aí depois essa criança dos 6 anos até os 18, quem é que atende? Tem que ir para o SUS, aí falta às vezes o atendimento, ou é sobrecarregado, porque o SUS também tem que atender as outras pessoas que têm outros transtornos, tem, por exemplo, depressão, e aí entra uma fila de espera, e aí quanto mais se atrasa esse tratamento, eu acho que prejudica essa criança,
claro,
no desenvolvimento até o futuro.
Uhum.
Com o Nicolas está sendo diferente, mas eu não vejo essa mesma sorte com outras famílias. Eu queria muito que a associação trabalhasse nisso, a gente criasse esse apoio para a gente acolher essas pessoas dos 6 anos até os 18. Porque hoje a gente tem a PAI, que atende as crianças, nós temos o CAPS, que atende pessoas adultas, e essa faixa ali que está no, uhum, meio ali, quem é que está atendendo?
Exatamente. Exatamente, até porque a criança autista especial, quando entra nessa fase da adolescência, são várias questões também. Uhum. Tem a puberdade, então tem como eles se comportarem, né, no meio das pessoas. Então eles precisam de pessoas para estar orientando, né, para dar essa educação. Outra coisa que eu também queria ressaltar aqui é que a gente está se preocupando não só com a criança, com a família em todo. Principalmente também com a mãe, com as mães, porque nós sabemos assim que muitas das mães são mulheres solteiras, né, que cuida daquela criança sozinha. Então nós queremos também abraçar você que é mãe e está precisando ser acolhida. Muitas mulheres estão com problema de depressão, ansiedade. Por quê? É uma sobrecarga muito grande. As pessoas não entendem como é que é você ter uma criança deficiente, uma criança autista. Você fica 24 horas em estado de alerta, porque aquela criança não tem noção. Sabe, o meu filho esses dias ele tava colocando sabonete na boca. E ele não tem noção. Pra ele é normal. Uhum. Então você tá sempre tendo que estar por perto, dando atenção pra aquela criança. Essa semana também eu recebi uma mãe que ela tava pensando em fazer se suicidar. Porque ela não tava aguentando a barra, sabe? Sozinha, sem marido, sem ninguém pra ajudar. Ela tem uma criança que é deficiente, um menininho de 14 anos, e o mais novinho descobriu agora autismo com TDAH. Então, assim, a mãe também, a gente pretende, né, resgatar, buscar profissionais para estar ajudando também essas mães. Você até que é profissional aqui de Uruçanga, terapeuta, psicólogo, quiser nos ajudar nessa, nossa, isso, nós vamos assim, é muito importante que vocês nos ajudem, vocês da cidade, gente, nós precisamos nos unir.
Verdade. E nós temos um exemplo aqui do ladinho, o Cocal tem o centro de especialidades, tem mais uma clínica, né, da Cooper Cocal, isso, né? Isso. Uruçanga, comprovadamente, tem essa necessidade. É, tem pessoas, agora com a associação, né? Que vem, eu tenho certeza que vai evoluir também no sentido de buscar algo nesse sentido especializado. Por que não, né? Se temos aqui do lado, se Cocal conseguiu fazer, por que Uruçanga não consegue,
exatamente,
né?
Exatamente.
Eu acho que esse é o detalhe também. E bem como a Amanda falou também, porque a gente, eu sei que o ouvinte em casa ele centraliza na criança ou na pessoa, né? É, com a necessidade, mas tem a família também, esse suporte todo, né?
A Alfa está aí para atender todo mundo, principalmente a família, que também.
Uhum. Bom, o nosso microfone da Rádio Marconi vai estar sempre à disposição aqui para a associação também, para vocês, no que a gente puder ajudar, no sentido, né, de ampliar. É, tem algum contato para quem nos ouviu, queira tirar alguma dúvida ou entrei em contato com vocês, Roberto?
Sim, eu dei o meu contato outro dia, né? Tá. Que é o telefone 48 991 62 1029. Uhum. A gente vai estar criando também um grupo de WhatsApp, tá. Depois a gente vai estar divulgando. Vamos isso. Ver se a gente consegue um número específico para a associação. A gente está trabalhando tudo isso ainda.
Tá começando. Bom, foi, digamos assim, hoje é quinta, não? É o terceiro dia de associação, sim, oficialmente, né?
Isso, uhum. Nós estamos correndo para organizar tudo, para já caminhar, porque está chegando setembro, tem a semana da pessoa com deficiência ali em setembro, na verdade tem agosto e tem setembro, então a gente quer já estar bem encaminhado para auxiliar nessa semana, fazer palestras, fazer evento na praça.
Uhum. Sem dúvida. Vai dar tudo certo. Roberto, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço o espaço cedido.
Conte com a Rádio Marconi também. O Roberto Roncone é o presidente e a Amanda Azevedo é a primeira secretária. Muito obrigado, Amanda.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Bom recebê-los aqui. A Associação de Famílias Atípicas de Uruçanga está oficialmente criada e conte com a Rádio Marconi também.